A coordenadora do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19, doutora Dailma Lopes, será entrevistada no Jornal 98 Notícias. E a partir de agora, a gente fala sobre os números, os internamentos no Hospital São Francisco, que é integrante da Rede Peba através da CESAB. Doutora Dailma, como está o atendimento no Hospital São Francisco para a Covid-19?
O nosso atendimento aumentou expressivamente agora no mês de março, né? Nós tivemos um aumento exponencial no número de casos, no aumento no número de internações, de pacientes graves. Tivemos que nos adaptar a essa nova fase, tivemos que ampliar o número de leitos e agora com a contratualização da CESAB, a maior parte dos nossos leitos são do Estado. Então, é a CESAB que coordena esses leitos. Nós não podemos internar paciente e destinar esses pacientes para esses leitos físicos sem inseri-los na regulação e sem autorização da CESAB. Então, acabou dificultando um pouco, né, que antes a gente tinha livre acesso aos leitos, agora não temos mais, então tem que ser via regulação. Mas, felizmente, nós temos 10 leitos do município para pacientes de Campo Formoso. Para esses leitos, a gente tem acesso e gestão direta, sem precisar lançar na regulação, né, passar pelo crivo da CESAB. Mais um acordo da Prefeitura de Campo Formoso com a Prefeitura de Antônio Gonçalves. 2 desses leitos foram cedidos para Antônio Gonçalves, então temos 8 leitos específicos para munícipes de Campo Formoso e 2 leitos para munícipes de Antônio Gonçalves e os demais leitos da CESAB.
Como é feito o atendimento para os pacientes com sintomas leves, médios e graves?
Então, o fluxo de atendimento continua, né? Os pacientes que procuram o hospital com quadros leves, sintomas leves, sugestivos de Covid, são direcionados pela triagem do hospital para o centro de referência. É lá onde esses pacientes devem ser atendidos, triados, notificados e testados. Os médicos do centro de referência vão avaliar esses pacientes, vão ver se tem critérios de internação hospitalar. Havendo critérios de internação, eles serão encaminhados diretamente para o hospital. Muitas vezes a ambulância do município traz esses pacientes. Pacientes sem comorbidades podem vir por meios próprios. Eles são trazidos do centro de referência para o hospital, já passam direto para o atendimento médico. O médico reavalia esses pacientes, vê a necessidade de solicitação de tomografia, raio-x, exames laboratoriais, estabiliza esses pacientes, se for o caso, e destina esse paciente para o leito de internação. Tendo vaga nos leitos do município, o paciente parte diretamente para os leitos do município. Não tendo vaga nos leitos do município, eles são inseridos na regulação até a CESAB liberar o leito e são destinados para os leitos que temos aqui no hospital, que são exclusivos da CESAB.
Durante este ano de 2021, desde janeiro, os números estão estáveis ou houve uma variação entre um mês e outro?
Excelente pergunta, Marconi. Tivemos um aumento expressivo no mês de março, né? Eu acredito que foi o nosso maior pico desde o início da pandemia, desde o ano passado. O nosso recorde de internação foi no mês de março. No mês de janeiro, nós tivemos 26 pacientes internados no isolamento Covid. No mês de fevereiro, o número já aumentou para 38 pacientes. E no mês de março, nós tivemos 78 internados no isolamento Covid. Agora, no mês de abril, até o dia de hoje, tivemos, né, 47 internações dentro do isolamento Covid. Então, esse número expressivo de março nos assustou bastante. Esperamos que isso comece a regredir a partir de maio, mas pelos números que o município tem divulgado, o número de pacientes confirmados vem aumentando. Então, isso nos preocupa, porque cada vez que aumenta o número de pacientes confirmados, uma a duas semanas depois, esses mesmos pacientes que serão encaminhados para nós aqui no hospital para internação. Então, aumentando lá, posteriormente também vai aumentar aqui.
E a faixa etária? Tem jovens sendo internados, jovens estão sendo infectados e dando entrada no Hospital São Francisco?
Sim, infelizmente, né? Mudou o perfil, né, dos pacientes infectados, dos pacientes que evoluem com agravamento da Covid. O ano passado, nas variantes que nós tínhamos antes do vírus selvagem, eram mais pacientes idosos, pacientes com comorbidades, e era um agravamento mais tardio, né, entre o 12º e 14º dia do início do sintoma. Com essas novas variantes em circulação, né, sobretudo a P1, que é a mais agressiva, que a gente sabe que já está em nosso meio há muito tempo, a gente percebe que mudou o perfil dos pacientes contaminados. Muitos pacientes jovens internando, muitos pacientes jovens agravando, inclusive pacientes sem comorbidade alguma. Pacientes de 30 anos, de 20 anos, de 18 anos, que não são diabéticos, nem hipertensos, não tem nenhuma doença, não estão acima do peso e vem agravando. Então, nos assusta, né, esse novo perfil, essa agressividade dessa variante nos assusta bastante, nos chama a atenção mais ainda para as medidas restritivas do município e para alertar, sobretudo a população jovem, sobre esse novo perfil de agravamento do quadro e sobre essa nova epidemiologia do vírus, né, que acomete mais os pacientes jovens e agrava também no início dos sintomas. Por volta do 5º dia, o paciente já entra na fase inflamatória. Pacientes que internaram aqui no 7º dia do início dos sintomas, já com comprometimento pulmonar maior que 50%, coisa que a gente não viu ano passado nas variantes anteriores. Então, tem aumentado o número de jovens, tem aumentado o número de casos graves e casos que agravam cedo. A fase sintomática antes, que era a partir do 3º dia da contaminação, tinha aqueles sintomas bem típicos, né, bem característicos de COVID. A gente não vê mais. Essa fase agora é quase silenciosa, né? A fase de replicação viral é mais silenciosa. O paciente não tem noção que ele está contaminado com o vírus, mas quando ele começa a apresentar os sintomas, ele agrava muito rápido. O quadro que era com 12 a 14 dias, com sintomas até agravar, a gente vê com 5 dias. Então, em 3 dias, ele já apresenta sintomas moderados e em 5 a 7 dias, já sintomas graves. Então, é um outro comportamento e que tem nos assustado, porque os pacientes têm necessitado de um suporte maior. Pacientes que entram e necessitam já de uma UTI, necessitam já de um suporte ventilatório maior.
Quanto às sequelas, o hospital faz o acompanhamento, faz um encaminhamento, qual é o procedimento adotado?
Excelente pergunta. Esses pacientes, principalmente os pacientes de UTI, que são pacientes mais críticos, mais graves, que têm um tempo de permanência hospitalar maior, são pacientes que precisam de reabilitação, precisam de acompanhamento pós-Covid. O município agora criou esse centro de reabilitação com fisioterapeutas, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra e fez uma parceria conosco. Então, os pacientes que recebem alta aqui do hospital, eles saem com relatório médico e com encaminhamento para essas especialidades. Fisioterapeuta, fono, psicólogo, conforme o caso do paciente e a necessidade. Então, esses pacientes já são encaminhados daqui do hospital para esse centro de reabilitação. São atendidos lá como porta aberta, não precisa passar pelo centro de marcação para agendar, porque são pacientes que necessitam de um atendimento mais rápido, pacientes que ficaram muito tempo em utilização de oxigênio, de ventilação mecânica, eles precisam de uma fisioterapia para reabilitar o pulmão, pacientes que ficaram acamados muito tempo, precisam de uma fisioterapia motora para recuperar o movimento, ficou limitado muito tempo acamado. Então, são pacientes que precisam de um manejo mais rápido e de uma assistência mais de perto. Então, a prefeitura fez essa parceria conosco, ele sai daqui já com relatório médico, é atendido lá no centro de reabilitação e é acompanhado durante esse período mais crítico da síndrome pós-Covid.
Estamos entrevistando a coordenadora do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19 do Hospital São Francisco, doutora Dailma Lopes. Doutora Dailma, Campo Formoso no Hospital São Francisco é referência para a regulação. Inclusive, o vice-prefeito Jaci Muniz foi o primeiro a ser regulado. Campo Formoso recebe os pacientes não só do município, mas de outros municípios para este atendimento da Covid-19.
Nós temos 10 leitos da CESAB para pacientes de suporte ventilatório, pacientes de enfermaria, e temos 10 leitos da CESAB também para UTI, pacientes mais graves, mais críticos. Então, esses leitos da CESAB, eles são administrados pelo Estado. Fica dentro do hospital, mas nós, enquanto médicos dentro do hospital, a gente não pode transferir diretamente esses pacientes para lá. A gente lança esses pacientes no sistema de regulação, o médico da regulação avalia se a gente tem vaga, se esse paciente entra no perfil do hospital e libera a vaga. Então, com a vaga liberada, a gente faz a transferência do paciente, às vezes da emergência para o leito de enfermaria ou do leito de enfermaria para a UTI. Nós tivemos o vice-prefeito conosco aqui, estava em leito de enfermaria, agravou, precisou de vaga de UTI, transferimos ele para a UTI. Graças a Deus, a melhora dele foi rápida, né? Teve uma boa resposta ao tratamento. Inclusive, a própria família conversou comigo, conversou com os demais coordenadores do hospital, a fim de entender nossa estrutura, o que é que tínhamos aqui, e entenderam que o hospital tem estrutura, tem resposta. Graças a Deus, os nossos números aqui de óbitos têm sido baixos em relação aos outros municípios. Temos tido uma boa resposta dos pacientes. Nossa UTI, graças a Deus, tem estrutura, temos equipamentos novos, temos toda a estrutura necessária para atender esses pacientes mais graves e pacientes mais críticos.
Inclusive recebendo pacientes de outras cidades.
Como são leitos de CESAB, a gente hoje é referência em COVID tanto para a enfermaria clínica como para a UTI, pacientes críticos. Inclusive temos dois pacientes na UTI que foram regulados, um transferido de Juazeiro e outro transferido de Petrolina.
A sua recomendação sobre o protocolo para a vacina. Quem teve COVID, o que deve fazer após receber alta, uma vez que a faixa etária está diminuindo, inclusive Laje dos Negros, quem é da região quilombola, está vacinando pessoas a partir de 30 anos.
Então, ainda não existe um consenso em relação a isso, né? Tudo muito novo. Não temos ainda muita experiência com vacinas. Talvez daqui a 2-3 anos nós teremos uma experiência maior e as orientações sejam diferentes. Mas a minha orientação que eu dou é a seguinte: quem teve COVID grave pelos últimos 6 meses, o ideal é não tomar vacina, a menos que se faça um teste de dosagem de anticorpo. Eu preciso saber a quantidade de anticorpo COVID que eu tenho para saber se eu posso tomar vacina ou não, por conta do risco vacinal, o risco de reação vacinal. Então, quem teve COVID grave, pelo menos pelos últimos 6 meses, o ideal é você ficar fazendo dosagem de anticorpo para saber se você já pode tomar a vacina. Porque se esse anticorpo começar a cair, a titulação começar a diminuir a quantidade, você já está exposto novamente ao vírus. E aí você já pode tomar a vacina. Se você teve COVID moderado, pelo menos pelos últimos 3 meses, é recomendável você fazer esse monitoramento, dosagem de anticorpo IgM e IgG, para você saber se o nível ainda ali está te protegendo, é um nível ainda aceitável de anticorpo, ou se ele vem em queda. Se ele vem em queda, o ideal é tomar a vacina. Pacientes que tiveram COVID leve por mais de 3 meses, não há contraindicação. Como eu disse, essa é a minha orientação, é tudo muito novo, não temos muita experiência ainda com vacinas. Talvez daqui a 2 anos teremos, né, que é o tempo que a gente vai poder avaliar tanto o período pós-vacinal como a resposta à vacina e a formação de anticorpos, tanto por quem já teve COVID como pela resposta vacinal.
Doutora Daimo, muito obrigado pelos esclarecimentos, mais uma vez, no Jornal 98 Notícias.
Eu que agradeço a oportunidade, a rádio que está sempre de portas abertas para a informação, e queria também aproveitar o momento aqui para fazer um apelo à população, principalmente à juventude, que tem aumentado o número de jovens infectados. Ficamos sabendo de muitas festas no interior, de festas ilegais, de bares abertos, de aglomerações desnecessárias. Eu venho aqui enquanto médica da linha de frente, que tenho atendido e acompanhado pacientes graves, tenho perdido pacientes aqui no hospital. Evitem essas aglomerações desnecessárias. Estamos em tempo de pandemia, os números são alarmantes. A variante é extremamente agressiva, está circulando entre nós. Vamos nos resguardar, resguardar os nossos entes queridos, evitar essas aglomerações desnecessárias, evitar se expor, evitar expor a família, os seus entes queridos, porque essa atitude irresponsável pode custar uma vida. E quero aproveitar também e alertar a população no sentido de procurar atendimento médico ao primeiro sintoma. Tenho recebido muitos pacientes depois do 15º dia de início dos sintomas, porque tem medo de ir ao hospital, porque tem medo de ir no centro de referência, por preconceito, por medo de estar com COVID. É melhor você ter logo o diagnóstico e começar o tratamento, porque é uma doença que pode agravar e pode levar à morte. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar, quanto mais cedo a gente tratar, mais rápido a gente tem a melhora, mais chance de cura. Eu peço a todos que ao primeiro sintoma suspeito, procure atendimento médico. Vá no centro de referência. Quais são os sintomas da COVID? Dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, dor nas pernas, tontura, enjoo, vômito, dor de estômago, dor de barriga, diarreia, febre, síndrome gripal, nariz entupido, coriza, espirro, dor de garganta, dor de ouvido. Se você tem qualquer um desses sintomas, não fique em casa aguardando a doença agravar, não. Procure atendimento médico, vá no centro de referência. Vamos diminuir o número de internações, vamos diminuir o número de pacientes agravados e, consequentemente, diminuir o número de óbitos no nosso município.